Olá, está no ar mais um podcast do Canaltech. Hoje é segunda, 3 de dezembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Agora é oficial. A Apple anunciou que vai começar a vender o iPhone 5 no Brasil a partir de 14 de dezembro. Junto com o Brasil, outros 49 países também vão receber o aparelho até o Natal. Por enquanto, não foram divulgados valores, mas quem quiser comprar um desses já pode se garantir. Tanto a loja oficial da Apple como também a TIM abriram lista de espera para os mais apressadinhos. Se você quer ser um dos primeiros a colocar as mãos no iPhone 5, corra até o canaltech.com.br e veja como se inscrever.
Cada vez mais perto, a Amazon comunicou oficialmente que conseguiu o domínio amazon.com.br, que pertencia a uma empresa de TI com sede em Belém, no Pará. Com isso, ela consegue oferecer no Brasil a mesma URL de sua matriz. Junto a esse anúncio, surgiram os boatos de que a Amazon começará a vender livros por aqui já nesta quarta-feira, mesmo dia em que o concorrente Kobo será lançado pela Saraiva. A Amazon já tem acordos acertados com algumas das principais editoras brasileiras.
A presidente Dilma Rousseff sancionou duas leis relacionadas a crimes eletrônicos nesta segunda-feira. Uma delas, a Lei Carolina Dieckmann, foi aprovada sem vetos e torna crime a invasão de computadores, roubo de senhas e conteúdo de e-mails, além da derrubada proposital de sites. Quem descumprir a nova lei pode ser condenado a pena de 3 meses a 2 anos de prisão. Em caso de agravantes, como obtenção de benefícios financeiros ou invasão de dados de autoridades, a pena pode ter seu prazo aumentado. O nome dado à lei tem explicação. No início deste ano, fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann foram roubadas e distribuídas na internet. A segunda lei, que leva o nome de Lei Azeredo, foi assim nomeada por ter sido de autoria do deputado federal Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas, e teve 2 artigos vetados. O artigo 2º equiparava cartões de crédito e débito a documentos particulares em caso de falsificação. O veto aconteceu porque a questão já foi definida no Código Penal, prevendo pena de 1 a 5 anos de reclusão e pagamento de multa. Já o artigo 3º, que também foi vetado, permitia aos militares ter controle de dados em caso de uma guerra cibernética. As duas leis entram em vigor daqui a 120 dias.
Fontes ligadas ao Facebook afirmaram que a rede social estaria interessada em adquirir o aplicativo de mensagens WhatsApp. Por enquanto, ainda não foram revelados valores nem o quão avançadas estão as conversas. Com a aquisição do aplicativo de mensagens gratuitas, o Facebook ampliaria ainda mais os seus esforços para conquistar novos usuários e melhorar a experiência móvel da sua própria aplicação. O WhatsApp, fundado em 2009 em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, está disponível para os usuários de plataformas como iOS, Android, Symbian, BlackBerry e Windows Phone, acelerando e eliminando o custo de envio e recebimento de mensagens, fotos e áudio. Em tão pouco tempo, a startup já conquistou 100 milhões de usuários diários e está presente em 250 países ao redor do mundo.
E tem briguinha no Facebook. Na noite do último domingo, o apresentador Luciano Huck teve sua carteira de habilitação apreendida durante uma blitz da Lei Seca na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua página do Facebook, Huck disse que tomou uma taça de vinho durante um jantar e ia parabenizar um amigo quando foi parado pelos policiais. Porém, ainda no Facebook, o assunto se estendeu quando o humorista Rafinha Bastos resolveu alfinetar o apresentador por meio de uma carta pública postada em seu próprio perfil da rede social. Entre outros termos, Rafinha se dirigiu a Luciano Huck como um playboy inconsequente. Resultado? Mais um processo para o currículo do humorista. A assessoria de imprensa do apresentador da Globo explicou que, sobre as grosserias gratuitas e desproporcionais, Luciano Huck entende que esse assunto deve ser tratado nas esferas do judiciário. E assim será. Mais uma vez, vemos o Facebook causando intrigas e rendendo processos àqueles que falam tudo o que querem. Você pode ver as duas postagens completas no canaltech.com.br.
Bem-vindo à página oficial do Twitter de Sua Santidade Papa Bento XVI. Estes são os dizeres do perfil criado pelo líder católico no Twitter, que agora também está oficialmente incluído no universo digital. O mais alto nome da hierarquia católica criou nesta segunda-feira sua conta no microblog, e você já pode segui-lo pelo codinome de @pontifex. Apesar do constante aumento do número de seguidores, o Papa ainda não publicou nenhum tweet. Segundo informações do Vaticano, ele só começará a utilizar a rede social a partir do dia 12, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Para se interagir melhor com os católicos e seguidores, o Papa Bento XVI responderá perguntas enviadas com a hashtag AskPontifex. Como o cardeal é poliglota, outras contas foram criadas para que os seguidores de vários países do mundo consigam entender as mensagens. Serão enviadas mensagens em inglês, espanhol, alemão, polonês, francês, árabe e português. Você já pode, inclusive, seguir o @pontifex_pt para receber tweets de sua santidade dedicados aos brasileiros.
Para evitar fraudes que envolvem carteiras estudantis e meia entrada, várias entidades do país passarão a emitir, já em 2013, carteiras com chip eletrônico de identificação. O documento é pessoal e intransferível, mas mesmo assim, muitos estudantes o emprestam para terceiros a fim de que consigam fazer uma cópia do documento para pagar metade dos ingressos em cinemas, teatros e espetáculos. O chip vem para dar um basta nessas fraudes. A nova carteira já será utilizada na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo 2014. Apenas entidades oficiais poderão emitir a nova carteira.
E esta foi mais uma edição do podcast do Canaltech. A gente volta amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia. Tchau!